Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre o universo do cacau, principalmente chocolate, chocolates feitos direto da árvore até a barra, ou seja, produtores de cacau que tomam ali de iniciativa própria fazer seu próprio chocolate. Essa modalidade em inglês se chama tree to bar, ou da árvore à barra. E também, né, mestres chocolateiros, especialistas ali em chocolate, confeiteiros, que vão buscar amêndoas selecionadas e transformar essas amêndoas em chocolate. Essa modalidade é conhecida como bean to bar, que pode ser traduzido tanto como da amêndoa à barra, ou do grão à barra, que dá nome aqui para o nosso podcast. Convido vocês também para seguirem aí as nossas redes sociais, o Instagram do Grão à Barra. Estamos ali com uma minissérie, né, chamada É Só o Cacau. Nessa minissérie a gente conta mais sobre a história do cacau, curiosidades e até recortes de entrevistas, né, dos especialistas, dos parceiros que passam aqui pelo nosso podcast. Está fazendo muito sucesso lá no Instagram, vale a pena vocês conferirem, então corre lá para o Instagram do Dugrão à Barra. Bom, hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante. A gente teve um ano diferenciado aqui para o nosso podcast. A gente focou muito ao longo desse ano falar sobre manejos, falar sobre rentabilidade, falar sobre ganhos. Ganhos na cadeia, no setor. Afinal de contas, a gente vê um ano em que o mundo olha para a sustentabilidade brasileira, o mundo olha para o cacau brasileiro com novas perspectivas. Há muita esperança colocada aqui no cacau brasileiro, principalmente depois de 2 anos aí muito difíceis, né, de falta de insumos, falta de matéria-prima. Enfim, faltou muita coisa para o setor do cacau, né? Os preços foram lá em cima e boa parte, né, dessa mudança de perspectivas vem através de parcerias e através de programas, né, muitas vezes envolvendo ali diversos elementos da cadeia, diversos atores ali da cadeia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas iniciativas, tratando-se da Cargill, né? A Cargill muito emblemática, uma grande indústria que faz parte aí do universo do cacau. Para isso estamos aqui com Paula Santana, ela que é coordenadora de desenvolvimento de produtores da Cargill. Paula Santana, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas, ao nosso podcast.
Muito obrigada, Erickson. Como você falou, sou a Paula, eu trabalho há 8 anos na Cargill, junto com produtores de cacau, na parte de desenvolvimento de produtores, então toda a parte de acompanhamento de campo e de desenvolvimento e performance desses produtores. Hoje eu estou à frente, junto com os projetos da Cargill, para o cacau.
Bom, Paula, qual que é a importância para uma grande indústria, né, como é o caso da Cargill, desenvolver, né, e ter essa proximidade com produtores, em especial quando a gente fala sobre cacau?
Então, os produtores de cacau no mundo inteiro, a maioria das fazendas são de pequenos produtores, né? Então, esses produtores, eles precisam de suporte e apoio para melhoria de performance, profissionalização, toda essa parte de um cuidado que é necessário para dentro dessa cadeia, né? Então, a Cargill, ela tem o seu programa global de sustentabilidade, que é o Cargill Cocoa Promise. Esse programa, ele foi lançado em 2012. E a partir de 2012 mesmo, a gente começou a trabalhar esse programa no Cargill, no Brasil. E ele é focado em 5 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar de condições de vida do produtor, no qual a gente defende as práticas profissionais do cultivo de cacau para fortalecer essa resiliência socioeconômica dos produtores. A gente tem um pilar também de bem-estar comunitário, no qual a ideia é melhorar a segurança e o bem-estar das crianças e das famílias nas áreas que são produzidas cacau. A gente tem um pilar também de proteger o nosso planeta, no qual a gente promove as melhores práticas ambientais em nossos negócios e em toda a cadeia de suprimentos. nós vamos ter o pilar de confiança do consumidor, no qual a gente ajuda os consumidores em todo o mundo à escolha de produtos feitos por um cacau mais sustentável e produtos confiáveis. E a gente também vai ter o pilar de Transformando Juntos, porque no qual a gente justamente utiliza o poder das parcerias para poder acelerar e ampliar os nossos esforços, alcançando o nível de transformação que não é possível de fazer sozinho hoje e que a gente precisa de todo o setor envolvido ali para estar trabalhando junto com os produtores. E aí, falando desse programa global traduzido no Brasil, né, quando a gente pensa assim de como que ele foi pensada, essa tradução, então a gente tem os nossos pilares principais, mas a gente tem muito as demandas locais, né, o que, que os produtores solicitam. Então, ali em 2012, a partir de 2013, o foco principal era o Programa de Assistência Técnica da Cargill e também certificações socioambientais, que é uma demanda muito forte, muito crescente, que o mercado vem consumindo no decorrer do tempo, né? Então, a gente começou ali focando nos projetos de assistência técnica para os produtores. E aí, a partir disso, a gente observou que os programas locais e governamentais também de assistência técnica e de outras empresas vieram crescendo nas regiões produtoras de cacau no Brasil. E a gente continuou focando para fortalecer tanto os produtores quanto as cooperativas, ali por volta de 2018, 2019. A partir de 2020, a gente consegue observar uma demanda muito forte pela parte de rastreabilidade, né? Então, os consumidores, os clientes, todos eles estão muito interessados de onde vem essa amêndoa, né, de cacau, onde que está chegando aqui minha barra de chocolate no supermercado, como esse cacau é produzido, ele tem boas práticas socioambientais. Então, a gente veio focando bastante na rastreabilidade e em outros projetos também de suporte técnico. Então, a gente tem assim o lançamento, por exemplo, do nosso programa Cacau Completo, o projeto Aliança Cacau, que é um projeto hoje que a gente trabalha com mais de 200 produtores na Bahia, produtores de agricultura familiar, no qual a gente incentiva as boas práticas agrícolas para aumento de produtividade, e a gente consegue ver dentro desse projeto especificamente um aumento de 30% a 50% de produtividade no decorrer dos anos com a implementação das boas práticas. Então, tem toda essa parte dentro do projeto, mas tem uma questão muito forte de o desenvolvimento de uma cooperativa local, que é a Copafipaçu, na Bahia, no qual a gente trabalha ativamente com o time do IFV, Floresta Viva, para a gente poder fazer o desenvolvimento dessa cooperativa também. E aí a gente vem acompanhando as demandas de mercado, né, das certificações, da Rainforest Alliance, e nós lançamos o nosso programa de verificação próprio, que é o Promise Cocoa Verified, no qual a gente vem trabalhando de uma forma de melhoria contínua com esses produtores para que eles possam alcançar um nível de evolução e performance que o mercado e eles precisam, né, trabalhar essa parte da profissionalização.
Muito bem. E no Cocoa Promise, né, já são milhares, né, de produtores rurais que fazem parte, né, do programa, e são produtores cada um com a sua característica, são de diversas regiões, Bahia, Pará, Rondônia, enfim. E o Brasil, né, a gente tem um histórico dentro do cacau muito interessante, de longa data. A gente está retomando aí questões de produtividade, rentabilidade, uso de insumos, enfim, meio que estamos reaprendendo a fazer o básico para aumentar, né? Temos ali uma questão de aumentar a nossa produção e a nossa produtividade até 2030, né? Temos que dobrar aí nessas questões para atender o mundo. Mas o fato é que até então, até pouco tempo atrás, pouco havíamos avançado em questões de manejo, em questões de extensão rural, em questões de práticas ali de aumento de rentabilidade. Como que a Cargill vem trabalhando, né, cada uma dessas características dos produtores e o quanto vem avançando nessas questões, né? Quais que são já os resultados, né, que vocês têm mensurados? Conta um pouquinho para a gente.
Então, hoje a gente tem duas regiões principais, né, produtoras de cacau, o Pará e a Bahia, Mas a gente tem várias outras regiões onde estão espalhados esses milhares de produtores no Brasil. Então, hoje a Cargill conta com uma cadeia de fornecedores também do Espírito Santo, de Rondônia, do norte de Minas, de São Paulo e de outros estados também que não são tradicionais da cultura. E quando a gente trabalha com isso, a gente traz perfis diversos de produtores, né? Então, muito do que a gente trabalha na Bahia, a gente às vezes precisa focar em assuntos diferentes no Pará, né? Então, a gente tem a parte de aumento de produtividade, de manejo de cabruca na Bahia. E no Pará, por exemplo, a gente vai trabalhar muito essa questão também do cultivo a pleno sol, as legislações ambientais e também os sistemas agroflorestais. Então, pelo time que a gente tem hoje de sustentabilidade, o nosso papel como empresa foi ir adaptando esse nosso programa global às diferentes realidades que a gente encontra hoje dentro do Brasil. Então, a diversidade de projeto que a gente tem para as regiões tem sido interessante para poder trazer essa diversidade para dentro dos projetos e atender de fato as demandas que a gente tem nas regiões. Então, a gente tem time de compras, time de sustentabilidade espalhados e também uma parte terceirizada pelas regiões, no qual eles conseguem trazer esse approach para a gente poder incluir dentro dos nossos projetos hoje. E quando a gente fala de resultados, hoje a gente tem um número aí de pessoas atingidas pelo Cargill Coco Promise no Brasil de mais de 12 mil pessoas. Então, entre essas pessoas estão os produtores que fazem parte da nossa verificação Cargill, estão mais de 700 produtores envolvidos em projetos ativamente com a Cargill. A gente também tem os produtores das comunidades que são envolvidas e às vezes não estão na nossa cadeia de fornecimento direto, mas a gente abre os nossos treinamentos, as nossas orientações, os treinamentos que a gente faz nas fazendas para toda a comunidade, para que todo mundo consiga ir se desenvolvendo e trazendo uma cadeia mais forte, né? Quando a gente fala de, por exemplo, aumento de produtividade nos projetos específicos da Cargill, hoje a gente tem uma média de aumento de 25 até 50% de produtividades mapeadas, aumento de renda também desses produtores. Então, é um trabalho bem completo e também, de certa forma, complexo, porque quando você trabalha com os produtores de cacau, você não pode apenas trabalhar questões técnicas de aumento de produtividade. Você tem que olhar para como a cadeia é hoje e o que você precisa desenvolver dentro dela. Então, aspectos de gestão da fazenda, de gestão de contratos de trabalho, de organização da fazenda e também os aspectos técnicos de aumento de produtividade, de demandas da cultura, análises de solo e irrigação, isso de acordo com cada perfil de produtor. Porque aí, como você conhece bem, além da diversidade que a gente tem entre as regiões, a gente tem a diversidade também entre os produtores. Então, a gente tem produtores grandes, pequenos e médios, mega tecnificados, e a gente tem produtores pequenos, médios e grandes que não têm tanta tecnificação e que precisam de um suporte maior. Então, eu acredito hoje que o nosso programa ele tem sido trabalhado de forma personalizada para atender todas essas demandas que a gente tem em campo. Então, como eu comentei antes dos projetos, a gente começou trabalhando com certificação, projetos de suporte técnico. Agora, quando a gente vê assim um pouco mais de 2023 para frente, além disso, que a gente continua fazendo isso no campo, a gente tem observado outros pontos de incremento de sistemas agroflorestais, também de organização de mão de obra local. Então, entra, por exemplo, um projeto importante para a gente agora, que a gente está chamando de grandes produtores, no qual a gente está incubando empresas locais que prestam serviços para os produtores para que eles trabalhem da forma correta e de forma otimizada, porque uma grande demanda hoje do campo, por exemplo, é a mão de obra escassa, né, e não profissionalizada. Então, é um gap também que a gente está trabalhando de acordo com os nossos projetos. Então, o cacau em si, os produtores de cacau, eles têm uma demanda de personalização de projetos de acordo às regiões e de acordo aos perfis de produtores. Então, a gente vem trabalhando isso dentro dos nossos projetos e dentro do time de sustentabilidade da Cargill.
Bom, vamos continuar aí focando nessa questão, né? Você comentou, por exemplo, que dentro de tantas questões que temos na cadeia, acho que o agronegócio como um todo tem algo em comum, que é a falta de mão de obra e gestão, né? São dois pontos aí chave. E, claro, né, a questão da sustentabilidade, né, mais recentemente entrando aí então nesse tripé: gestão, pessoas, sustentabilidade. O que seria o nosso ESG? Com esses três tripés, num ano em que vemos a COP acontecendo aqui no Brasil, como que o cacau se posiciona, de um lado, né, nessa questão de estarmos retomando, né, produtividade, retomando, né, os ganhos do setor da cadeia como um todo, ao mesmo tempo em que ele é um grande aliado ali para mostrar a sustentabilidade da agricultura, por ser um cultivo que acontece na cabruca, na floresta, enfim. Qual que é o posicionamento do cacau diante dessas questões tão complexas que ocorrem em relação à sustentabilidade, governança e, né, tratamento de pessoas?
Então, o cacau hoje, como você comentou, acho que a grande palavra é essa, ele é um aliado dos produtores, né? Ele é uma cultura de reflorestamento muito forte, uma cultura regenerativa para as fazendas. Então, a gente observa ali a questão de cobertura do solo, a questão de saúde do solo. Então, o cacau, ele é um grande aliado para os produtores para trabalhar essa parte ambiental. Mas ele também tem esse apego econômico muito forte, né? Porque são, em sua maioria, agricultores familiares que trabalham com a produção de cacau, e esses agricultores dependem da sua renda ali da cultura. Então, quando a gente puxa esses dois pontos, a parte ambiental e a parte de gestão, a gente vê um gap um pouco grande na parte de econômica de gestão dessas fazendas. Então, pelo produtor estar ali na sua região, estar trabalhando ali com a sua família. Muitas vezes a lavoura ela não é observada como o negócio da família, né? E sim como a casa ali, de onde o produtor tira a sua renda, mas que acaba não fazendo grandes investimentos. Mas a gente viu que nessa valorização do cacau que vem ocorrendo no decorrer do tempo, os produtores eles estão buscando se profissionalizar, estão buscando também investir na lavoura. Mas é importante que os produtores trabalhem essa parte de gestão, porque é a partir disso que eles vão conseguir observar e fazer novos investimentos para lucro em cima da lavoura, né? Então, os aumentos de produtividade, os investimentos em tecnologias de agricultura de precisão. Então, isso vem com o decorrer do tempo, mas demanda uma importante organização do produtor frente ali na sua lavoura, anotando seus gastos, as suas entradas e as suas despesas, quanto que o produtor está tendo de lucro. E aí eu sempre puxo uma pergunta muito importante para o produtor, que assim, na maioria dos ambientes que eu estou hoje, que são ambientes de fazenda, ambientes onde a maioria é produtor rural, de agricultura familiar, uma boa parte desses produtores não tem a resposta, que quanto que custa hoje para produzir o seu cacau, né? Quanto de insumo você está gastando, qual que é o seu real gasto? Então, a grande maioria dos produtores, eles não conseguem responder essa pergunta, por falta de organização, das documentações da fazenda, de organização das notas fiscais de entrada, de saída, de anotações dos produtores. Então, eu, assim, se fosse, quando, sempre quando eu vou orientar com um produtor, eu falo assim, começa por isso, anotando seus gastos, suas despesas, para você descobrir o quanto que está custando para você produzir o seu cacau, o quanto que você pode investir para aumentar a sua produtividade, profissionalização e fazer planos realmente como uma empresa de aonde você quer chegar com essa lavoura. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma lavoura de 1,5 kg, quero chegar a uma produção de 3,5 kg. Isso demanda investimento de tempo, investimento de buscar atrás de cursos e profissionalizações. Hoje tem uma gama de treinamentos e orientações que o time Cargill disponibiliza para os produtores na região, então o produtor já pode começar por aí, mas também tem a necessidade de um planejamento intenso ali do produtor sobre a sua lavoura, né? Porque no final das contas é o próprio produtor que sabe onde a perna alcança, o quanto ele pode investir. Então essa parte da gestão ela é muito forte para que consiga amparar os produtores ali dentro das suas decisões no dia a dia.
Muito bom, excelentes dicas aí para quem estiver nos acompanhando. E aí aqui já fica a minha próxima pergunta: como é que os produtores fazem para participar dos programas da Cargill, né, para ter esses ganhos, né, em gestão e produtividade e participar, né, de toda essa mudança que passa o setor?
Então, atualmente o produtor ele pode procurar uma das filiais da Cargill ou algum dos compradores da Cargill que ficam em campo trabalhando, assim, tanto no estado do Pará quanto na Bahia, é bem fácil acesso, assim, as nossas filiais estão espalhadas pelos estados, e a gente também tem os compradores nas regiões, então você pode acionar um dos compradores ou às vezes até algum dos intermediários da região buscando informações sobre o programa da Cargill, e a partir disso a gente começa, né, um relacionamento comercial e a indicação da fazenda para os nossos programas de sustentabilidade. Então, a partir daí, o produtor consegue receber as orientações técnicas da verificação Cargill e também a participar dos nossos treinamentos e dos projetos que a gente tem disponibilizado para os produtores hoje em campo.
Muito bem. Paula Santana, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso podcast. Seja sempre bem-vinda aqui. Portas abertas para a Cargill sempre aqui no nosso podcast.
Muito obrigada, Erickson, pela oportunidade de estar falando hoje com os produtores e todos os atores da cadeia. Para a Cargill é muito importante esse momento, porque a gente acredita no poder das transformações dentro da cadeia do cacau, e isso é uma coisa que a Cargill também não consegue fazer sozinha, precisa de todo um conjunto de pessoas engajadas aí dentro da cadeia. Muito obrigada.
Muito obrigado. É exatamente isso, né, pessoal? A gente vê as mudanças acontecendo no setor, não apenas de um lado ou de outro, todo o setor está trabalhando em conjunto, exatamente para trazer mudanças de produtividade, qualidade, né, trazer, né, aquelas questões, né, o Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Queremos chegar lá um dia, mas o objetivo inicial é aumentar nossa produtividade e manter a sustentabilidade sem nunca esquecer as pessoas, sem nunca esquecer a gestão das pessoas, sem nunca esquecer, né, as necessidades específicas de cada região, de cada produtor. Por isso é muito importante termos exemplos aqui como os programas da Cargill dentro do nosso podcast. E para você acompanhar aqui o nosso podcast, você já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, visita também a nossa playlist, né, do podcast do Grão à Barra. Lembrando mais uma vez, temos coisas exclusivas acontecendo lá no Instagram. Visita a gente lá também. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.